O Brasil está em sua 8ª Constituição, desde a primeira em 1824. A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, chamada de cidadã, por garantir direitos individuais e fundamentais aos brasileiros e por recolocar o país nos trilhos da democracia, completa 22 anos com mais de 60 emendas, sendo 6 do Congresso Revisor. Criticada e elogiada por ser abrangente, a Constituição de 1988 tem mais de 250 artigos. Para fazer mudanças no texto constitucional, são necessários no Senado 49 votos no plenário, sendo o maior quórum entre todas as votações que podem ser feitas pelos senadores. Mas este número alto de votos favoráveis tem que ser alcançado duas vezes: no primeiro turno, após 5 sessões de discussão, e no segundo, após mais 3 sessões com discussões entre os senadores sobre o tema. E na Câmara, o processo é o mesmo. As propostas de emenda à Constituição têm uma realidade diferente dos demais projetos analisados por senadores e deputados federais. O consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, explica que as PECs só são votadas quando há concordância das duas casas. Desta forma, fica estabelecido um bicameralismo puro nestes casos. O problema é quando ocorre um pingue-pongue entre Senado e Câmara.
A proposta ela vai indo de uma casa a outra até se chegar ao texto final. Nós tivemos um precedente nisso, na proposta de emenda constitucional que se tornou a emenda constitucional 32, que tratava exatamente das medidas provisórias. Ela se iniciou no Senado, foi aprovada no Senado, foi à Câmara. A Câmara alterou, ele voltou ao Senado, o Senado alterou o texto, voltou à Câmara. A Câmara alterou novamente, voltou ao Senado. E aí sim ela foi promulgada. Isso pode realmente gerar um problema infinito, né? Já que as duas casas não têm um acordo sobre um texto.
A solução para o impasse foi a promulgação fatiada das PECs. Essa saída foi utilizada em propostas como as das reformas da Previdência, Administrativa e do Judiciário. No primeiro semestre de 2010, o Senado aprovou 6 propostas de emenda à Constituição. Entre as PECs aprovadas, 2 foram promulgadas e já incluídas na Constituição. Uma delas é a que reduziu os prazos para o divórcio. A Constituição agora diz que o casamento pode chegar ao seu final por meio do divórcio, acabando com os prazos mínimos. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, acredita que a mudança nas regras do divórcio vai facilitar a vida das pessoas, agilizar os processos e diminuir a espera para aqueles que desejam se casar de novo.
Essa é a chamada PEC do divórcio direto. Com isso, o divórcio já pode ser feito a qualquer tempo, como acontece em qualquer lugar do mundo. Como foi apelidado aqui, a PEC do amor. Ou seja, casou, no outro dia pode fazer o divórcio, acabando com todo esse tempo e todo o interstício.
No entanto, a PEC gerou polêmica no plenário do Senado. O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, acha que as mulheres têm muito a perder com a mudança.
Acho que isso não vai ser a PEC do amor, pelo contrário, isso vai ser a PEC do desamor. É no dia seguinte, é na conversa, é uma semana depois, é pensando melhor que o casal pode descobrir o melhor caminho, que é o da conciliação, manter o lar, manter a família. Nós estamos colocando, sobretudo as esposas, numa situação de insegurança, aprovando a dissolução do casamento de maneira tão rápida.
O divórcio foi admitido no Brasil há 33 anos. Com a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional número 9, de 1977. Outra PEC aprovada e promulgada no primeiro semestre foi a da juventude. O texto diz, por exemplo, que o governo será obrigado a oferecer programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente. Também deverá priorizar a execução de políticas públicas voltadas à juventude, como assegurar o acesso à escola aos jovens trabalhadores. A mudança constitucional estabelece ainda a criação de programas sociais para jovens com dependência química ou com deficiência física ou mental. Para a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, os jovens precisam de políticas específicas e programas que os afastem das drogas e estimulem uma vida mais saudável.
Em relação à juventude brasileira, as políticas públicas de todos os governos até hoje, apesar dos esforços, dos diálogos que travamos a respeito deste assunto, nós temos que dizer que as políticas públicas para a juventude fracassaram. E é preciso que haja uma urgente preocupação no sentido de buscar uma linguagem que atraia esses jovens para a escola, para o esporte, para o lazer.
No primeiro semestre de 2010, o Senado ainda aprovou 4 emendas à Constituição, que agora estão sendo analisadas pela Câmara dos Deputados. A que inclui o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional, a que impede a utilização da aposentadoria de juízes como medida disciplinar e que permite também a perda do cargo, a que torna permanente o Fundo de Combate à Pobreza e a que prorrogou os benefícios da Zona Franca de Manaus.